Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
Hoje é dia de superlua azul. Pois é, nessa quarta-feira a lua vai estar maior e mais brilhante, pois está no período chamado de perigeu. Você vai entender melhor esse fenômeno hoje no nosso quadro Ciência no Rádio. E para isso a gente tem a participação da doutora Josina Nascimento. Ela é formada em Física pela UFRJ, é doutora na área de Engenharia de Sistemas e Computação, da COP, também UFRJ, e atualmente é gestora da Divisão de Comunicação e Popularização da Ciência. Josina, que prazer recebê-la mais uma vez aqui no nosso Ciência no Rádio.
Oi, o prazer é meu. Um grande prazer estar com você, Dylan, e com todos e todas as ouvintes.
A Josina, a gente sempre brinca que ela é pop aqui, porque ela fala sobre os assuntos que mais despertam o interesse e a curiosidade. Ao contrário do Renato Russo, que diz que hoje à noite não tem luar, hoje você diz que tem luar e é superlua azul. Vamos começar lembrando, Josina, o que é uma superlua?
Dylan, essa superlua, ela até nem é uma definição científica, né? Uhum. Foi um astrólogo que em 1979 percebeu certamente essa coisa de visivelmente você ter uma lua maior em determinadas épocas, e aí ele definiu que seria superlua cheia ou superlua nova, aquela que acontecesse até 90% próxima do perigeu. Perigeu é o ponto da órbita da lua no qual ela fica mais próxima da Terra. Então, ele fez essa chamada, é bem interessante, porque, de fato, até mesmo sem saber, as pessoas percebem que está uma lua maior mesmo, e é de verdade mesmo, ela fica maior e mais brilhante. E o que nós nos interessamos mais é pela superlua cheia, né? Porque a nova a gente não vê. Então, a superlua cheia seria essa lua cheia que acontece no local da órbita, que está até 90% próximo do perigeu, bem em cima do perigeu ou bem próximo do perigeu.
Entendi. 90% também é uma convenção, né? Que o próprio autor do termo resolveu usar para a gente aqui na prática. O importante é a gente conseguir ver essa lua que parece maior e com mais nitidez.
Isso. Ela, na verdade, fica maior mesmo. Assim, o diâmetro aparente, quer dizer, o que a gente vê, ele realmente fica maior. E até 14% maior do que opostamente, né, inversamente, a que acontece perto do apogeu, que é quando a Lua está no ponto mais distante da Terra. Então, entendi. Realmente, você medindo mesmo pelas nossas contas aqui astronômicas, né, ele fica realmente, fica com um diâmetro aparente maior mesmo e com mais luminosidade.
Entendi. E o que que torna a superlua de hoje ainda mais especial, Josina?
Bom, aí não tem nenhum fenômeno astronômico acontecendo, é só uma questão de contagem de dias, que é o fato de ser a segunda lua cheia do mês. Isso também não é nada científico, começou-se a chamar essa segunda lua do mês, segunda lua cheia do mês, né? De azul, mas ela absolutamente não fica azul. Na verdade, eu já pesquisei, não sei de onde veio essa denominação, mas é apenas uma coisa assim, como é que se diz, de tempos, né? Porque alguns meses têm 31 dias, outros têm 30, e esse período que a Lua se repete é menor do que 30, né? Então, se acontecer de uma mudança de fase no primeiro, no segundo dia do mês, acontece novamente aquela mesma mudança de fase lá pelos últimos dias. E quando é lua cheia, convencionou-se chamar de lua azul, mas realmente eu não consegui até hoje descobrir qual foi a origem dessa denominação.
Ela já faz muito em ser uma superlua, a gente ainda quer que ela fique azul, é um pouco demais, né? Agora, Josina, para a gente poder observar essa superlua logo mais, qual é o melhor momento e o melhor local?
A lua cheia, ela fica no céu a noite toda, né? Toda lua cheia, ela está defasada do sol de 180 graus. Então, o sol se põe a leste, a lua cheia, o sol se põe a oeste, a lua cheia nasce a leste. E ali você vai ver ela a noite inteira, até a hora que o sol estiver nascendo, no dia seguinte de manhã. Então, ela fica visível a noite toda como sendo uma superlua. Mas tem realmente uma ilusão de ótica que faz com que a gente veja os astros maiores perto do horizonte. E a outra coisa também é que quando está perto do horizonte, você tem aquele espalhamento da luz, né, que acontece pelas partículas que estão suspensas na atmosfera. Então você vai poder, às vezes você tem uma coloração amarelada, avermelhada, e isso fica também mais evidente próximo do horizonte. Então quem tiver a possibilidade de olhar quando ela estiver próximo do horizonte, seja no início da noite a leste ou no final da noite, né, no início, antes do início da manhã a oeste, é interessante. Muitas pessoas têm feito fotografias muito boas, até com celular mesmo, sem nenhum equipamento apropriado desse momento. Agora, tem gente que não vai poder ver quando ela está perto do horizonte. Então, vai poder perceber se tiver tempo bom, se não tiver nuvem, né, se não tiver nublado nem chovendo, vai poder perceber que o luar está mais intenso, né? E mesmo ela estando alta, mesmo ela estando em qualquer outro local do céu.
Pois é, a gente ainda começou o dia de hoje com alguma probabilidade de chuva, mas a gente espera que o tempo favoreça a observação da superlua. Aliás, Josina, um evento como esse, que chama a atenção, é importante para essa tarefa de divulgar e popularizar a ciência?
É muito importante. É muito importante porque tem uns que são até mais difíceis de ver, depende de telescópio, né? Mas esse daí não depende de telescópio.
Uhum.
E por conta de um evento como esse, a gente aproveita, né, para fazer uma live, uma observação pública, uma entrevista, as pessoas ficam conhecendo as instituições de pesquisas voltadas para a astronomia, que nós temos só no Rio de Janeiro, nós temos 4, e tem várias outras no Brasil inteiro. Os astrônomos amadores, em geral, conseguem fazer uma observação pública, tendo a oportunidade de mostrar outros astros, né, e objetos celestes. Então, eu fico muito feliz quando tem um evento assim, porque nos favorece na nossa divulgação e popularização da ciência.
Muito bom. Essa é a Josina Nascimento. Ela é doutora em Engenharia de Sistemas e Computação, é servidora do Observatório Nacional, está na condição de gestora da Divisão de Comunicação e Popularização da Ciência no Observatório. Josina, como sempre, muito bom conversar contigo aqui no nosso quadro Ciência no Rádio. Um forte abraço e logo mais estaremos olhando a superlua.
E tomara que dê para todo mundo ver.
Fica aqui a nossa torcida. Um bom dia, um abraço.
Ciência no Rádio. Fenômenos no ar.